a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Que eu não gosto de homem careca.
É isso, gente, de volta aqui com o seu Ronda Central. Eu também não gosto de homem careca. Não gosto de homem, na verdade, de qualquer jeito. Eu gosto, você sabe, vou dizer pra você. Quem gosta de homem é desse tipo, é Carlos Roger, é o Jonas Mendes, é o James Chaves, enfim. Não gosto das coisas. Eu, pra falar a verdade, eu acho muito feio a pessoa ficar careca. Não dá certo. Pois é. Olha, gente, você que nos acompanha, temos um recado importante para você que sente o coração acelerado, sente também dores no corpo, você amanhece aí com câimbras, que câimbras só dá em pessoas velhas, mas não é verdade, não. Você que sofre também de fadiga, de cansaço e também sofre com diabetes. Olha, gente, não perca tempo. Procure agora mesmo a LAG, que é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. E olha só, com apenas uma dose de duas cápsulas, aí dois comprimidozinhos, você vai ter o seu coração muito mais saudável. Sabe por quê? Porque a LAG vai prevenir as doenças do coração, vai melhorar aí a qualidade do sono, você vai dormir aí igual um gato de hotel, vai acabar com suas dores, vai controlar a ansiedade e você também vai ficar sem estresse, vai ficar uma pessoa totalmente calma. Além disso, a LAG vai melhorar também o desempenho de sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Então você que vive com aquela preguiça, pode acabar de uma vez por todas com ela e vai melhorar aí a sua disposição, você vai ficar uma pessoa totalmente disposta. Mas como é que eu faço? Você me pergunta. Eu digo pra você, olha, vai agora mesmo na farmácia mais próxima aí da sua casa. Você vai chegar lá e vai dizer que quer comprar o Alag. Ou ainda, se você quiser ficar aí no conforto do seu lar, você pode pegar o seu telefone e ligar para o número 98986063142. Aí você vai ligar e dizer, olha, eu vi naquele programa policial lá da Central de Notícias Brasil, que é o Ronda Central, e eu quero meu desconto. Pode me dar meu desconto que eu quero. Aí a Alifarma vai conceder na mesma hora o desconto para você. É que o Alag é um produto natural com a garantia Alifarma. Alag, saúde para toda a sua família. Olha, gente, continua ainda muitas broncas acontecendo lá na região de Itapecurumirim. Desta vez foi registrado aí um veículo clonado e segue também em meio. A cidade chega, continua em meio à onda de violência. Quem tem mais informações da região do Vale do Itapecuru é ele, Cristiano Dias.
Na última segunda-feira, no quilômetro 85 da BR-135, por volta das 17 horas, a Polícia Rodoviária Federal flagrou uma Mitsubishi Pajero com indícios de adulteração nos elementos identificadores. A vistoria revelou que o automóvel era clonado e que o veículo original havia sido roubado em outubro de 2023 em Fortaleza. O condutor, que alegou desconhecer a irregularidade, foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Itapecurumirim e deve responder por receptação e adulteração do sinal identificador de veículo automotor. E uma outra informação, o episódio que ocorre em meio a um cenário de violência crescente no município de Itapecurumirim. Fato é que nos últimos 40 dias foram registrados 8 homicídios, além de assaltos, porte ilegal de arma de fogo e tentativas de assassinato. Os crimes incluem execuções a tiros em diversos bairros, casos com características de acerto de contas e mortes em plena luz do dia. A situação mais recente ocorreu também na última segunda-feira, quando o taxista Marcos foi encontrado morto dentro de casa no povoado Entroncamento com sinais de violência. Moradores relatam medo constante e apontam que a cidade vive um período de insegurança sem precedentes, intensificado por tiroteios nos últimos dias no bairro Lago Encantado, em Itapecurumirim. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Obrigado ao Cristiano Dias, amanhã você volta com outras informações. Mas o que chamou mesmo a atenção nas últimas horas foi a declaração de uma vereadora lá da cidade de... Eu não vou dizer a cidade, vou deixar para o repórter Carlos Roy explicar. Essa vereadora, ela é presidente da Câmara lá desse município. Então o que acontece? Existe aí uma acusação sobre uma tentativa de estupro que ela teria sofrido, sabe de quem? Do vice-prefeito da cidade. Carlos Roger, com você.
Carlos Roger.
O caso envolvendo a presidente da Câmara de Vereadores de Afonso Cunha,
Júlia Rodrigues, que denunciou o vice-prefeito Floriano Pereira por tentativa de estupro e agressão física dentro do seu gabinete na manhã da última terça-feira, continua sendo destaque nas principais páginas policiais e na delegacia responsável pelo caso. Após a irmã da vereadora se manifestar indignada nas suas redes sociais, a própria vereadora conversou com a imprensa e falou detalhando como aconteceu o episódio.
O vice-prefeito pediu para mim uma reunião, né? E eu falei que sim, que atenderia a ele. Ele pediu para ser um lugar mais reservado. Eu falei que não, só atenderia a ele no meu gabinete. E lá eu estava no gabinete, ele chegou por volta das 9 horas, começou. E ele começou a dar em cima de mim, ensinar para mim. Aí falou que minha responsabilidade é de ser filha dele, né? E ele rasgou minha roupa, começou a passar as partes íntimas dele em mim, já excitado, pegou nas minhas partes íntimas. Quando eu gritei, ele me deu um murro na cara, que eu fiquei com o olho roxo, e rasgou minha roupa. E assim, eu como presidente da Câmara, vereadora, mulher, eu preciso que as medidas preventivas para poder fazer algo contra ele por conta de respeitar as mulheres, porque isso não vai acontecer aí agora. Ele, a pessoa, está totalmente, desculpa a palavra, tarado, né, por mulheres mais jovens. E isso eles têm que respeitar as mulheres, não só de Afonso Cunha, mas de todo o Brasil.
De acordo ainda com a vereadora Júlia Pereira, ela disse que durante muito tempo o vice-prefeito teria proposto a ela ficar com ele e que ela deveria ser sua amante, alegando que isso lhe traria benefícios. A vereadora contou que sempre recusou o convite e nunca se reunia com o vice-prefeito em locais fechados. A vereadora afirmou ainda que estava, no momento da entrevista, na delegacia, registrando o boletim de ocorrência e que está pensando agora como irá atuar na forma política no município, já que ela atualmente faz parte do grupo parlamentar que integra a base do governo. O caso está sendo investigado pela polícia. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Esse homem não é um prefeito, não. Esse homem é um pai.
Não, mas esse aí não é nenhum dos dois. Esse aí não é prefeito porque ele é vice-prefeito. E pai desse jeito, fazendo essas coisas erradas, ou supostamente fazendo essas coisas erradas, que vai julgar a justiça, mas o fato é que teve esse pronunciamento da parlamentar, a presidente da Câmara, lá de Afonso Cunha, e agora segue essas investigações. O que se sabe também é que ele não estaria atendendo ao telefone, mas agora é com a justiça e certamente vamos ficar aí de prontidão, vamos ficar atentos para saber o desdobramento de toda essa história. Agora, o caso é grave. Mas para falar em caso grave, olha, tivemos um acidente muito grave lá na Baixada Maranhense, mais precisamente na cidade de Pinheiro, e que tem as informações é o repórter da região, o David Luiz. É com você, David.
Olá a todos que acompanham o Ronda Central, aqui David Luiz, trazendo informações de toda a Baixada e Litoral Ocidental Maranhense. Primeiro vamos falar de Pinheiro, porque um grave acidente com vítima fatal foi registrado na noite de ontem em Pinheiro, na Baixada Maranhense, praticamente ao lado do Colégio José de Anchieta. Segundo testemunhas, a vítima, uma mulher que conduziu a motocicleta Honda Pop 100, vinha em alta velocidade quando colidiu frontalmente com o ônibus de uma faculdade local. Após o impacto, a moto atingiu um poste. Com a força da batida, a motociclista não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local. Durante o atendimento da ocorrência, a polícia informou ter encontrado uma faca presa na cintura da vítima. As circunstâncias do acidente ainda devem ser investigadas pelas autoridades competentes. Bom, já no litoral, tudo calmo, viu, Jalber Pereira, tudo tranquilo. Aqui em Mirizal, pelo menos, só briga de casal. Casal aqui brigou ontem à noite, foram aí às vias de fato. A mulher agrediu violentamente o esposo, que não reagiu, claro, mas ficou bastante ferido, né? Briga de casal. Por aqui, Pimirizal, tudo calmo, sem nenhuma ocorrência grave, assalto, tudo tranquilo. Sendo assim, eu volto contigo aí dos estúdios da Central de Notícias, direto do programa Ronda Central.
Muito obrigado ao David Luiz, também participando com a gente. Está atento ali todas as broncas que acontecem naquela região da Baixada. E também no litoral ocidental maranhense, o David está colhendo todas as informações para participar com a gente aqui no seu Ronda Central. Olha, muitas coisas acontecendo e aconteceu, virou notícia aqui no seu Ronda Central. Agora vamos chamar a repórter Tereza Cristina. Olha só o que aconteceu. Uma mãe de santo foi presa, sabe por quê? Por suspeita de praticar crimes sexuais no interior do estado. Tereza Cristina.
No município de Santa Inês, uma mulher conhecida por ser mãe de santo foi presa na manhã desta terça-feira, suspeita de praticar crimes sexuais. De acordo com informações da Polícia Civil do Maranhão, a mulher, que não teve o nome divulgado, é suspeita de usar a questão religiosa para conseguir manter relações sexuais com as vítimas, sendo uma delas adolescente. Segundo as denúncias, a investigada usava seu imóvel para atrair as jovens com a promessa de realização de trabalhos com o fim de obtenção de sucesso e ganhos pessoais. A mulher afirmava estar incorporada por uma entidade e que precisaria manter relações sexuais com as meninas para efetivar os trabalhos. Além disso, a mulher também é investigada por oferecer as vítimas para homens da cidade em troca de ganhos financeiros. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as vítimas compareceram na delegacia e uma ampla e complexa investigação foi instaurada para apurar o fato, resultando na prisão preventiva contra a investigada. Durante as buscas, a mulher ainda fugiu para uma região de mata, mas acabou sendo localizada e presa. A prisão dela foi realizada pela Delegacia Especial da Mulher de Santa Inês durante a Operação Chamar, que tem como objetivo cumprir mandados de busca domiciliar e de prisão preventiva contra alvos investigados por crimes sexuais no município. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Oi, boa noite pra quem é de boa noite.
Obrigado, repórter Tereza Cristina, aí trazendo essas informações. Outro caso grave registrado no interior do estado. Aí o que que acontece? Que essas pessoas iam procurar essa pessoa, essa liderança religiosa aí desse segmento, para se consultar e acabavam sendo abusadas sexualmente, segundo as investigações policiais. Então, outro caso que se torna bastante grave, principalmente nesse momento onde as autoridades já se mobilizam lá na capital federal para endurecer as leis para quem pratica esse tipo de crime, principalmente contra crianças e adolescentes. E chegamos ao final de mais um Ronda Central, aqui na sua emissora. Fica o convite para que você possa estar conosco novamente amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, com a apresentação do titular do mesmo, Carlos Jorge, que continua aí arrumando o nariz, arrumando as bochechas, tá dando aquela repaginada, disse que a mulher dele tava achando ele muito feio. Aí ele resolveu procurar uma unidade de saúde para dar aquela repaginada. Não quero nem saber de que forma ele vai voltar. Gente, feliz quarta-feira para todos e até a nossa próxima oportunidade.
Cala a boca, careca! Na Semana dos Pais, o governo do Maranhão celebra uma grande mudança nas escolas da rede estadual. Um novo jeito de alimentar, transportar e conectar nossos alunos ao mundo da tecnologia. Antes eram 3 bolachinhas e meia caneca de suco. Agora, para quem estuda de manhã, super lanche às 9 e refeição de verdade ao meio-dia. Com arroz, feijão, macarrão, salada e carne, de boi, frango ou peixe. Tudo com orientação de nutricionistas. O turno da tarde tem refeição às 12h30, super lanche às 3h30. E à noite, o jantar é garantido. São mais de 150 milhões investidos para combater a evasão escolar e fortalecer a maior rede de segurança alimentar da América Latina. E tem mais 274 mil tablets conectados 24 horas para todos os alunos, 30 mil notebooks para professores, transporte escolar de qualidade em parceria com as prefeituras. Com investimento e dedicação, o governo transforma a educação. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.